Turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 2 and verse 18.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 18. Efésios, capítulo 2, versículo 18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, e nós olharemos para algumas analogias da igreja nestes versículos diante de nós. É uma coisa, uma passagem magnífica. E inspirado pelo Espírito de Deus, infalível, nós temos ensinamentos infalíveis da palavra de Deus. E aqui, nestes versículos, nós vemos um argumento bastante conciso e nos encoraja. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Você deve reparar que, de uma vez só, o versículo 18 é um versículo perfeitamente trinitariano. Todos os membros da divindade, porque por ele, isto é, através de Cristo, por Cristo, que é o sujeito dessa passagem até agora. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. E o nosso primeiro subtítulo será a analogia dos cidadãos. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Através de Cristo, e nós precisamos expandir, Cristo Jesus, que é Deus, nós obtemos retidão, santificação, redenção. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele traz o comentário perfeito a essas palavras, porque por ele, através de Cristo, ele é a nossa sabedoria, ele é a nossa fonte de revelação. É através de Cristo e o Novo Testamento que nós aprendemos o máximo a respeito da graça, a respeito da expiação, a respeito da salvação livre. É a mensagem de Cristo que abre os nossos olhos. Ela está presente no Antigo Testamento também, mas quão claramente ela brilha no Novo Testamento. Ele é a nossa sabedoria. Não somente a nossa sabedoria, mas ele é também a nossa retidão. Ele veio e ele viveu sob provocações estarrecedoras, mas uma vida, ele conduziu uma vida perfeita. Ele era o Deus homem e as suas perfeições são suficientes para serem atribuídas a todo o seu povo, acreditadas a eles, para obter o céu e uma vida eterna por eles. E nós nos lembramos constantemente disso, porque apesar de que nós tenhamos a morte expiatória de Cristo para receber a punição de todos os nossos pecados, para que nós não sejamos condenados, isso ainda nos deixa sem o aspecto positivo, o merecer do eterno, da vida eterna. Então, Cristo fez duas coisas. Ele expiou pelo pecado para que nós não fôssemos condenados, mas ele também obteve, assegurou, mereceu por nós as bênçãos eternas do galardão celestial. Ele teve ofertou a sua retidão para nós, na sua vida e no seu sacrifício no Calvário. Ele ofertou a perfeita obediência a Deus no maior dos testes que poderiam existir, também no seu sofrimento e na sua morte que nos livram. Por ele, nós precisamos de ambos os aspectos da obra divina. Santificação também. Ele é aquele cujo poder traz um nascer de novo, a transformação da vida. E quando nós entrarmos no céu, finalmente, ele finalmente nos aperfeiçoa. E assim como ele foi ressurreto dos mortos, também nós seremos erguidos dos mortos. E ele é a nossa redenção. E nós já mencionamos isso também. Nosso Salvador expiatório. O Cordeiro de Deus, determinado para ser ofertado. Desde a fundação do mundo, mas ofertado no tempo, no decorrer do tempo, e recebeu a nossa culpa para livrar as nossas almas da condenação. Por ele, ambos, tanto judeus quanto gentios, e este vinha sendo o assunto com que Paulo tratava aqui nos versículos anteriores. Judeus e gentios têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Não é como se houvesse um caminho da salvação para os judeus e outro caminho para os gentios. Estava presente em todo o Antigo Testamento todos os sacrifícios simbólicos que eram ilustrações daquilo que Cristo viria a fazer e a necessidade de confiar no caminho de Deus, que o caminho do perdão estaria por vir para que nós encontrássemos e caminhássemos com Ele. E quando Cristo veio, Ele concretizou tudo aquilo que o Antigo Testamento retratava, predizia, e Ele então assegurou a nossa salvação. Por Ele, ambos temos acesso, em um mesmo Espírito. Nós precisamos que o Espírito Santo ilumine as nossas almas, regenere os nossos corações para que nós nos voltemos a Ele. Enxerguemos a nossa necessidade dEle e dobremos o joelho diante de Jesus Cristo. Porque por Ele ambos temos acesso, em um mesmo Espírito, ao Pai. E nós sempre exaltamos e honramos ao Pai. Em todas as nossas orações, nós poderemos dirigi-las a qualquer membro da divindade, mas nós o fazemos ao Pai, no nome do Filho, pelo poder capacitador do Espírito Santo. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai. Acesso íntimo, acesso próximo, conforme nós oramos. Então nós recebemos a certeza, nós sabemos que o Deus no alto, nós somos seus filhos. E nós o sentimos, e quanto mais nós oramos com corações sinceros, mais nós o sentimos. Nós temos acesso íntimo, nós o chamamos de Pai. Nós jamais deixamos de nomear a Cristo que assegurou esse acesso para nós. E nós vimos com grande reverência, eu estou só expandindo nesse texto aqui por nós, sempre com reverência, porque Ele é o nosso Pai, Abba Pai, nosso Pai familiar. Mas há sempre reverência. Isso é um acesso que nós devemos valorizar. Às vezes nós temos orações em emergência, mas nós jamais levamos trivialmente a oração. É o maior dos tesouros das nossas vidas, poder chamar pelo nome de Deus. E ela é frequente, ela deve ser frequente, todas as manhãs, todas as noites. Ocasionalmente, no decorrer do dia também, que nós, sempre que nós precisamos da sua ajuda, do seu toque. A oração deve ser todas essas coisas. Deve ser íntima, reverente e valorizada e frequente. Porque por Cristo, judeus e gentios têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E nós ouviremos mais a respeito do Espírito em um momento, mas versículo 19. E aqui começam as analogias. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, Paulo fala a gentios. A igreja em Éfeso era constituída principalmente de gentios, e os judaizantes, os hereges, sondavam a região e diziam que você não pode conhecer a Deus simplesmente confiando em Cristo. Você precisa se confiar também nas cerimônias judaicas. E eu não vou expandir nisso, mas vocês sabem que os judaizantes queriam fazer desses cristãos judeus. Dizer que ser cristãos não era o suficiente para obter esse acesso, mas o apóstolo Paulo então os rejeita. Assim que já não sois estrangeiros. E a palavra traduzida aqui como estrangeiros é a palavra para forasteiros. E forasteiros, então, deveria ser a primeira palavra. Já não sois forasteiros nessa terra. E nós temos esse problema hoje, mas era bastante pronunciado na época. Em Éfeso, a cidade era dividida em regiões. Havia 5 ou 6 regiões. E os judeus ocupavam uma região, os gentios tinham a maior parte da cidade. Os cidadãos livres de Roma ocupavam sua região e os escravos também se viviam, aqueles que viviam em suas próprias casas ocupavam outra porção, e os judeus helenísticos também ocupavam uma outra região, e tudo isso era dividido, separado. E somente aqueles que tinham cidadania romana tinham qualquer forma de acesso ao governo, qualquer direito para dizer: eu sou um efésio, e ter orgulho disso. E então todas essas cidades onde havia diferentes nacionalidades representadas eram isoladas, segregadas dessa maneira. Mas não é assim, diz Paulo aqui. Assim que já não sois estrangeiros, somos todos um. Qualquer que seja a sua etnia, seja gentil, seja judeu, se você conhece, se você ama o Senhor, então todos somos concidadãos, não há diferença. Alguns anos atrás, eu estava tentando razoar com um grupo de convertidos judeus que cultuavam na sua própria igreja estritamente cristã judia. Isso não está completamente, isso não é muito correto. E tinha bastante gente que eu tenho, certamente eles amavam o Senhor e o que eles faziam era correto. Mas nesse aspecto, judeus e gentios convertidos deveriam estar juntos, não deveria haver separação. E eis aqui: não sois estrangeiros nem forasteiros. No Antigo Testamento, talvez a maioria dos judeus não eram verdadeiramente convertidos. Eles eram especialmente abençoados como nação, eles eram a igreja típica, mas somente uma minoria deles eram verdadeiramente convertidos. São essas as pessoas que Paulo tem em mente aqui. Vocês não eram estrangeiros a eles. Se vocês são verdadeiramente convertidos, nós somos o mesmo, nós somos iguais, somos todos parte da igreja. Mas concidadãos dos santos. E essa é uma palavra interessante, que significa: nós somos hóspedes. Já não sois estrangeiros nem forasteiros. Então, forasteiros aqui, o convidado, o hóspede, não é um membro da família, ele está na casa só por uma porção de tempo. Ele vai sair da casa, ele deixa a casa por qualquer, depois de um certo tempo. Ele não tem direitos dentro da casa, não tem direitos no lar. Mas vocês não são assim, é o que ele diz para os Efésios. Você tem direitos de nascença no lar, na casa. Vocês foram nascidos novamente na mesma família, então nós somos próximos, nós somos íntimos. Não mais estrangeiros, isto é, forasteiros, nem forasteiros, isto é, hóspedes na casa, convidados, por assim dizer, mas concidadãos dos santos. Concidadãos. A cidade, então, não era dividida em regiões. A cidade na Igreja de Deus não é dividida assim. Então ele prossegue para o termo mais familiar. E da família de Deus. Então temos essas analogias aqui, as quais são completadas pela unidade da família. Se você foi nascido novamente, você faz parte de uma família. E nós cuidamos uns dos outros. E nós não fofocamos, mas nós protegemos a reputação uns dos outros. Nós somos leais uns aos outros. Irmãos e irmãs no Senhor, uma família, preciosos para Deus. Tudo isso por direito e alimentados, nutridos, por assim dizer, por Deus, o Pai. E você jamais será rejeitado dessa casa, porque você faz parte da família. Então, eis aqui algumas dessas analogias. Assim que já não sois estrangeiros, Efésios, vocês são iguais aos judeus que foram verdadeiramente convertidos. Nem forasteiros, isso é, hóspedes na casa, vocês pertencem, vocês moram aqui, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E vai ficando cada vez mais próximo, com direitos de família. E versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Éfeso era uma cidade extremamente orgulhosa dos seus edifícios. Tinha edifícios bastante bonitos. E o apóstolo então usa isso. Vocês são um edifício edificado sobre um fundamento, uma fundação sólida que não pode ser movida, segura. E a igreja, então, tratava, é claro, ele fazia referência às pessoas e não sobre o prédio da igreja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso é interessante porque em outro lugar, como vocês sabem, a fundação é Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo, ele constrói sobre a fundação que ele declara ser Jesus Cristo. Mas agora parece que ele mudou os termos que ele usa. Ele diz que como igreja vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Bom, qual dos dois é o correto? Em um lugar ele diz que a fundação é Cristo, e no outro lugar ele diz que a fundação são os apóstolos e os profetas. Mas não há contradição aqui. Trata-se, o correto são ambos. Vocês são edificados e é mais, é preciso aqui, é elaborado. Vocês são edificados sobre a fundação da doutrina dos apóstolos e dos profetas, que ensinam que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, é a pedra de esquina principal. No fim das contas, é Cristo. Cristo é o que importa. Mas é o seu ensinamento, o qual foi dado aos apóstolos e aos profetas, e esse ensinamento, ele trata da fundação doutrinária sobre a qual o edifício é construído. Mas é claro que trata-se, na verdade, de Cristo. Então, ambas as passagens estão corretas, não há contradição, é só uma que expande um pouco mais. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas eles não colocaram a fundação, eles a obtiveram de Cristo. Então, ele é, no fim das contas, o autor e a própria expressão dessa fundação. Vocês são edificados sobre a fundação doutrinária, revelação, as escrituras de Deus, o Novo Testamento, o qual revela a Cristo e a igreja, mas com mais especificidade. Ele é a fundação, nada mais é a fundação. Hoje em dia, bem, e historicamente também, as pessoas acrescentam a essa fundação, às vezes sem sequer perceber. Mesmo os reformadores no nosso país, quando a reforma foi cristalizada originalmente na igreja anglicana, ela não foi longe o suficiente. Houve aspectos da igreja anglicana, mesmo depois da reforma, historicamente, para ser uma igreja evangélica, hoje em dia eles deixaram essa fundação, mas mesmo quando a reforma era nova, ela não foi longe o suficiente. Então havia uma série de regras e regulamentações na igreja anglicana que foram concebidas por humanos. Elas não vêm diretamente da Bíblia. E, na verdade, várias delas eram assim. Mesmo quando Cranmer e outros redescobriram o Evangelho, escreveram muito do que eles escreveram era composição deles mesmos. Então, como eles organizavam o clero, como eles organizavam a igreja, como eles governavam, como eles conduziam o culto e o louvor, mesmo muitas das coisas que havia no louvor também, algumas coisas dentro das doutrinas não estão completamente de acordo com o Novo Testamento. Então, eles desviaram desde o princípio um pouco da revelação de Cristo, a fundação, o fundamento que veio dos apóstolos e dos profetas. E hoje nós vemos os neopentecostais que fizeram o mesmo. Muito do que acontece em muitos círculos neopentecostais, muitos dos quais têm bastantes pessoas convertidas verdadeiramente, apesar de que isso é menos comum hoje em dia, e eles fazem algumas coisas meio loucas e que não tem nada a ver com a Bíblia, mas há muitos que são de fato convertidos e nós honramos e respeitamos isso. Muitos são sinceros, muitos são zelosos, mas eles tiveram tantos profetas e tantos mestres que acrescentaram a palavra de Deus nos últimos 30, 40 anos, que diziam ter revelações deles mesmos, que acrescentaram a prática do povo de Deus. Oh, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer o outro. Então, isso afasta do fundamento, mas só há um fundamento, que é o Novo Testamento inteiro, toda a Bíblia, o fundamento dos apóstolos, dos profetas. Nós precisamos nos lembrar disso. Mas quem? Eu estou sendo um pouco técnico hoje, mas a quem você acha que o apóstolo faz referência por profetas? Versículo 20. Edificado sobre o fundamento, ou seja, as revelações, as doutrinas dos apóstolos e dos profetas. Tradicionalmente, a noção tem sido de que se trata dos profetas do Antigo Testamento. E se você olhar em Matthew Henry e outros comentaristas históricos grandiosos, e você encontra que você vê que quase todo mundo concorda que isso faz referência aos apóstolos do Novo Testamento e aos profetas do Antigo Testamento. E esse é quase que um consenso a respeito disso. Mas em um determinado momento, no século XIX, começou-se a perceber mais e mais, capítulo 3, versículo 5, no qual o apóstolo fala do seu conhecimento do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, o capítulo 3, versículo 5, faz uma sugestão bastante forte de que os profetas que o apóstolo tem em mente são os profetas do Novo Testamento, nessa passagem, e não os profetas do Antigo Testamento. Ou talvez ele faça referência a todos os profetas. E algumas pessoas acham que isso é a explicação mais provável. Porque no Novo Testamento, apesar eles eram apóstolos, mas haviam também profetas. Enquanto o Novo Testamento estava sendo compilado, a igreja precisava de ensinamentos inspirados. Então eles tinham mestres, mas eles tinham também algumas dessas igrejas, algumas pessoas, duas, três pessoas em cada, que tinham o dom da profecia. E apesar de que as suas palavras, na maior parte delas, não tenham sido conservadas no Novo Testamento, elas eram palavras inspiradas para ensinar as verdadeiras doutrinas enquanto o Novo Testamento estava sendo completo. E então, este dom da profecia foi suspenso, ele não está mais conosco, porque agora nós temos todos os ensinamentos de Deus no Novo Testamento, e o cânone da Escritura foi fechado. E Judas, no livro de Revelação, diz que ele está completo. Não se pode acrescentar. Então é bastante provável que aqui no versículo 20 o apóstolo tenha em mente os profetas do Novo Testamento, assim como, ou ao invés de, os profetas do Antigo Testamento. A igreja de Cristo é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, sendo a pedra de esquina principal. Quão belo é isso! O apóstolo diz mais de que Cristo é o fundamento, a fundação, mas ele é a principal pedra da esquina. Em outras palavras, ele é a pedra perfeita que estabelece os ângulos de ambas as paredes que saem dela. Isso se aplica, isso tem aplicação na ideia dos judeus e gentios serem juntos da mesma igreja. Porque Cristo os mantém juntos, sendo a pedra, a principal pedra da esquina. Essa passagem ela é perfeita, mas nós prosseguimos no versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Isso nos leva então a mais um subtítulo, no qual todo o edifício, e o nosso subtítulo é Templo Santo, todo o edifício, os santos, as pessoas, bem ajustado, cada filho de Deus, cada pessoa verdadeiramente convertida tem seu lugar na igreja. Você consegue imaginar um prédio de um templo? Ele é belo, construído com mármore caríssimo. E conforme você olha para cima, no canto do prédio tem uma pedra faltando. Não está lá. Tem um buraco na parede. Talvez duas ou três pedras faltando. Então toda a estrutura agora está comprometida. E onde estão essas pedras? Bem, elas não estão na igreja. Elas estão em casa. Nós tivemos lockdown. Nós somos gratos pela transmissão ao vivo pela internet, mas agora o lockdown está acabando. Mas a transmissão ao vivo pela internet faz com que seja bem confortável ficar em casa. Será que nós teremos pedras faltando? Porque nós abandonamos o reunir do povo de Deus junto e nós desonramos o Senhor? Nós não nos ajuntamos no nosso grande testemunhar, evangelizar em público, dizendo para o mundo que nós somos o povo de Cristo, nós o cultuamos juntos, nos proclamamos a Cristo. E então agora que o lockdown está acabando, nós nos reunimos novamente. Este é um prédio, é um edifício. Todo o edifício bem ajustado. A palavra grega aqui significa juntado. Todo mundo tem seu lugar, cumprindo seu dever, cumprindo seu serviço. É o modo como nós devemos honrar a Deus. Cresce para templo santo no Senhor. É um templo que cresce no número de convertidos, que cresce também na santificação. Santidade, piedade, amor por Cristo e conhecimento de Deus. No versículo anterior, aliás, no versículo 19, com cidadãos dos santos, eu ignorei o termo aqui, santos. O significado de santos, ele é bastante precioso para nós também. Aqueles separados. Santos, separados do mundo, espero que nós sejamos santos, que as nossas vidas sejam separadas do mundo, separadas do domínio do pecado. Nós caímos no pecado e isso nos frustra e nós nos arrependemos e nós clamamos por ajuda para Deus. Mas permitir o domínio do pecado, a maestria do pecado, nos dominar novamente? Santos? Os santos foram separados do mundo e do domínio do pecado. Separados do entretenimento mundano, carnalidade e assim por diante. Concidadãos dos santos. De volta ao versículo 21, então, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O nosso tempo está acabando, este é uma passagem, este é um clímax. Parece-me que o apóstolo Paulo, sob inspiração, tem em mente Agai e sua exortação dos judeus depois de 70 anos de servidão e os milhares que voltaram para sua terra. A maioria deles não voltaram, eles permaneceram no império. Mas aqueles que sobraram, todos eles voltaram. Os pios, aqueles que temiam o Senhor, eles voltaram. E quando eles voltaram, Eles ainda tinham o seu primeiro amor, o amor pelo Senhor. Mas eles... Então eles continuaram. E tem um sermão histórico a respeito disso, de Whitfield. Mas em 1770, ele se dirigiu ao governador da Geórgia. E toda a assembleia da Geórgia. E milhares de pessoas... Foi o ano no qual ele viria a morrer. Era o final, era o fim da sua obra como pregador. E ele sofria bastante lá nos Estados Unidos, em Geórgia, de modo como os corações de muitos dos convertidos naquele revivamento, eles haviam se esfriado. Então ele fez referência a Ageu, ele pregou esse sermão de Zacarias 4, a respeito de desprezar o dia das coisas pequenas, e se tornou então um dos sermões mais conhecidos, mais famosos de George Whitefield. E disse que ele tirou de Matthew Henry, que Matthew Henry havia escrito um comentário, mas ele escreveu só alguns parágrafos a respeito dessa passagem. Mas foi Whitefield que expandiu e preencheu então um sermão inteiro que tocou o coração de dezenas de milhares de pessoas. E nesse sermão ele faz referência aos judeus e ao seu retorno, então, da captura, da servidão. E depois de 18 anos, eles construíram suas casas com belos telhados ornamentais e o templo havia estagnado. E não acontecia, e não progredia nada. Então Ageu, o profeta, os repreendia e apontava que ele os viu nos campos e eles estavam quase morrendo de fome, eles comiam nada, porque tudo que eles buscavam era por construir suas belas casas, por sua satisfação doméstica. Eles perderam então o seu primeiro amor e a bênção de Deus não estava mais com eles. E os campos então não produziam e a vida era difícil. E houve então essa grande exortação ao povo, aplicada a essa passagem, que eles servissem ao Senhor e renovassem seus votos. E soa bastante solene, mas é isso que nós precisaremos fazer agora. Mais uma mudança. Nós precisamos voltar a construir a casa de Deus. E o que conta aqui, e eu acho que isso tudo está presente no plano de fundo, por isso que eu menciono tudo isso. Nós vimos falando da igreja de Deus sendo como um país, como uma cidade da qual nós somos cidadãos, uma família também. É como se agora o Espírito falasse, mas eis aqui o clímax. É mais do que tudo isso, é um templo. É uma comunidade de louvor, de proclamação de Cristo, e atividades e serviço e amor e santificação, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Eu não tenho tempo suficiente para lidar com este maravilhoso último versículo. Que vida espiritual, o que significa a vida espiritual na igreja? Mas se Deus quiser, nós chegaremos a isso. Isso será o suficiente para nós, por enquanto. Mas vamos nos entregar para Ele. Vamos sondar os nossos corações. Talvez eu tenha um pouco mais a dizer a respeito disso na nossa reunião de oração. Nessas próximas semanas, nós então devemos voltar a ser o nosso...